To 1 Peter chapter 2. 1 Peter and chapter 2. And I read verse 4.
Abram comigo nesta manhã em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, e eu lerei o versículo 4. 1 Pedro 2, 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Queridos amigos, nesta manhã o meu título é: o que você pensa acerca de Cristo? O que você pensa de Cristo? Este é, eu creio, esta é a maior, a mais importante de todas as perguntas. O que você pensa de Cristo? Esta pergunta determinará e decidirá a sua situação na eternidade. A resposta a essa pergunta decidirá aonde você estará na vida após a morte. A resposta sua é vital. Vocês sabiam que essa é a questão que o Senhor Jesus Cristo perguntou a Pedro em Mateus 16? Nós não vamos abrir na passagem, é uma passagem conhecida. E vocês sabem qual foi a palavra, a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Cristo. Essa foi a resposta que Pedro deu. E você sabe a afirmação, aquela grande profecia que o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro sobre esta pedra? Ah, tem havido milhares e milhares de livros e talvez milhões de sermões pregados e livros escritos apenas para nos dar uma interpretação e uma explicação dessa afirmação do Senhor Jesus Cristo sobre esta pedra ou rocha. O Senhor Jesus Cristo disse que ele iria construir a sua igreja. Sabemos que a rocha, em primeiro lugar, é aquela afirmação: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, mas se tão somente a Igreja Católica e outros, muitos liberais e muitos neo-evangélicos, se eles lessem o que Pedro diz nessa curta sessão e pela ajuda do Senhor, eu pretendo falar dos versículos 4 ao 8, querendo dizer o que Cristo quis dizer quando ele disse sobre essa rocha, porque fala dele. Então, vá além daquela afirmação, vá além daquela confissão de que Cristo é de fato Filho do Deus vivo. Nós precisamos falar dele, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha. Amigos, contemplem nessa passagem, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e chegando-vos para ele, vejam o que Deus diz sobre o único, aquele que é o Salvador. Se há algum Salvador neste mundo, este deve ser um único, porque há apenas um Deus. E este é o homem, este é o Salvador, este é o Deus, a rocha, da qual falarei nesta manhã. Amigos, ao estudar as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, há muitos nomes maravilhosos e impressionantes nomes dados ao Senhor Jesus. Nós poderíamos passar uma hora falando deles, ouvindo esses nomes. Mas ao chegarmos nesta parte, Pedro, como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, através da inspiração, dá a nós, ele nos leva aos profundos poços do Velho Testamento, e mostrando a nós, através dos profetas que falavam sobre o Senhor Jesus Cristo, e ele aplica esses emblemas ao Senhor Jesus Cristo. É isso que ele faz aqui. E como vocês podem ver, tenho certeza, da leitura que fizemos, ele nos leva também ao templo, porque nós temos aqui a linguagem do templo aqui. Amigos, o Senhor Jesus Cristo é a pedra. O Senhor Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. O Senhor Jesus é o nosso escudo. Ele é o nosso refúgio. Eu não tenho tempo para mostrar os versículos outra vez, mas começando em Gênesis capítulo 49, versículo 24, essa é a primeira vez em uma profecia que o Senhor Jesus Cristo é chamado de rocha ou de pedra. O pastor, mas também a rocha ou a pedra. E também nos achegamos a Isaías capítulo 8, onde lemos hoje, e eu espero que você tenha percebido as apelações diferentes dadas pelo Senhor Jesus Cristo ali, Daniel capítulo 2, e veio a pedra. Nabucodonosor sabia quem era aquela pedra, e ali na linguagem profética, aquela rocha era de novo o Senhor Jesus Cristo. Então, lemos o Salmo 18, o Salmo 8, o Salmo 118, em todo lugar, Zacarias, em todo lugar o Senhor Jesus Cristo recebe este nome, essa metáfora, a rocha da nossa salvação, a pedra. Mas lembrem-se, amigos, Pedro, o homem pedra, o Senhor Jesus disse que ele era uma pedra pequena, apenas uma pedra pequena, mas Pedro aqui está falando sobre a pedra, Cristo, a rocha, a grande rocha. Então, eu tenho 6 coisas para expor a vocês, e todas elas são relacionadas ao Senhor Jesus sendo a pedra. E não é apenas para dar informações, mas para que vocês possam ver, se você confiou no Senhor Jesus Cristo, amigo, vocês têm segurança, vocês têm estabilidade, vocês têm solidez, vocês têm firmeza. É algo certo, seguro, a sua salvação nunca fracassará. Porque ela tem uma boa fundação, um bom alicerce. Quando falamos de pedra, nós estamos falando de alicerce. E veremos o versículo 4, onde a primeira coisa é mencionada a nós. E Pedro diz, e chegando-vos para ele, pedra viva. Cristo é primeiramente apresentado por Pedro, explicando a nós a pedra viva. Amigos, eu espero que vocês... As palavras são muito importantes quando estão na Bíblia. Não é como você e eu, às vezes, para dizer nada nós falamos, mas se está na Bíblia, isso fala muitas coisas a nós. Não diz apenas uma pedra, mas uma pedra viva. Isso é muito importante, porque nenhuma pedra preciosa, cavada do pó da terra... Nenhuma pedra tirada dos oceanos profundos jamais será chamada de pedra viva. Não há nada assim. Mas aqui, Pedro diz que o Senhor Jesus Cristo é uma pedra viva. Amigos, isso é muito importante. Não fala sobre algo... Porque, assim, diferente de um pedaço de pedra ou de rocha, fria, morta, pesada, inanimada, mas aqui ele está falando sobre uma pessoa, e não apenas uma pessoa que está viva para sempre. Apocalipse capítulo 1, 18, o Senhor Jesus Cristo falando sobre si mesmo, ele diz, eu vivo para todo sempre. Lucas 24, a mulher chega ao túmulo do Senhor Jesus Cristo, ou o anjo fala a ela e diz, por que buscai os vivos entre os mortos? Amigos, isso não é apenas um palácio morto, um morto e parado, mas aqui falamos de uma pessoa eternamente viva, eternamente viva. E isso é muito importante. E a partir dessa rocha, uma coisa grandiosa que recebemos, e eu quero aplicar quase que cada coisa aqui. Primeira coisa, é a partir dele, o Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos a vida. É dele que nós recebemos rios de águas que fluem para ser derramadas sobre os crentes. Outra vez, nós não temos tempo para mostrar as passagens, nós estamos apenas comparando escritura com escritura. Quando o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ela veio buscar água no poço, mas Cristo disse a ela, aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Em João, capítulo 7, nós vemos naquela grande festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus Cristo estava em Jerusalém e falando às multidões, ele se levantou e ele convidou todos a que fossem a ele e disse: "Vinde, quem crê em mim, rios de águas vivas irão fluir de seu ventre, isso é, de sua vida." Bênçãos do alto. Oh, amigos, isso toca o seu coração, você pode não perceber, mas a batida do seu coração é dada por Cristo. As pessoas não pensam nisso. Elas pensam que é apenas vida espiritual, mas Cristo é aquele que sustenta, que mantém, que dá harmonia a este mundo. Não é o homem, o homem do Atlas que segura a terra. A Bíblia diz, é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, aquele que mantém e sustém todas as coisas. E muito em breve, este mundo será, ele será rasgado como uma vestimenta velha. Amigos, o Senhor Jesus Cristo é descrito a nós como uma pedra viva. Mas há algo dito no versículo 4, outra vez, que se aplica a nós. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E vós também como pedras vivas. Ele é a pedra viva e nós somos pedras vivas. O fogo é colocado em nós. Ele é aquele que nos energiza, que traz vida a nós. Todo pecador arrependido que confia no Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser uma pedra viva, não uma pedra morta. O que me lembra, eu não quero ofender ninguém aqui. Ah, amigo, se eu puder dizer isso na maneira mais gentil, se você não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se você nunca se arrependeu na cruz do Calvário, confiando naquela grande obra feita por Cristo, você é uma pedra morta. Sim, o seu coração bate, você pode rir, como qualquer outra pessoa, você pode trabalhar, ter uma família, ser o homem mais rico do mundo, mas de acordo com a Bíblia, você é apenas uma pedra morta. Mas se você se achega a Cristo, você passa a ser uma pedra viva. E isso é um grande encorajamento para você e para mim. Mas, amigos, quando nós falamos sobre pedras vivas, nós não estamos falando sobre um templo de pedras. Nós não estamos falando sobre legos ou coisas encaixadas aqui e ali sem qualquer conexão um com o outro. É por isso que nós não fazemos peregrinações em nenhum lugar. Quando eu encontrei o Senhor Jesus muitos anos atrás, havia um grande número de crentes e eles falavam: "Oh, nós precisamos peregrinar à Terra Santa." Onde é a Terra Santa? Nós não temos que ir em peregrinação a lugar algum, mas posso lhes dizer qual é a maior de todas as peregrinações. E a minha mente simples, permitam-me dizer alguma coisa aqui. Sabe qual é a maior peregrinação? Quando um pecador é tirado do mundo dos mortos, daquele que era condenado, e ele é transportado, você vê a peregrinação, para o reino da luz. O reino de Deus. Essa é a maior de todas as peregrinações que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas há uma outra peregrinação que você passa pelo seu próprio funeral. Quando você se achega a Cristo, você está morto para o pecado. Você está morto para este mundo. Mas o crente passa por isso ileso, intocável. É indestrutível. Sabe por quê? Porque você é uma pedra viva agora. Então, nós não fazemos peregrinações a lugar algum. Nós não vamos a um templo porque Cristo disse em Mateus 18, 20, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá estou eu no meio deles. Há 500, 600, 700, 1000 pessoas talvez aqui. Será que Cristo está no nosso meio? Sim. Onde há dois ou três reunidos em nosso meio, ali ele está. Nós não vamos simplesmente a um templo. Nós somos o templo espiritual, maior que o templo de Salomão, maior. e mais rico do que o templo de Salomão, que não existe mais, foi destruído. De fato, nunca nós como crentes estamos em todo lugar, nós somos sendo o templo de Cristo, nós estamos em toda parte. Algumas pessoas na sua tolice pensam, ah, aquele lugar não há crentes lá, mas você encontrará um. Elias pensou que ele estava sozinho, mas foi dito a ele que havia 7.000. Amigos, Cristo, ele é essa pedra gigantesca. Ainda assim, ele se move e é tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. Ele não é insensível, ele responde às nossas orações. Mas eu quero fazer uma aplicação. Como que nós nos tornamos pedras vivas? Como? O texto nos dá a resposta, versículo 4. E chegando-vos para ele, a primeira coisa para se tornar uma pedra viva, e se o Senhor quer fazer de você uma pedra viva, a primeira coisa é achegar-se. Achegar-se a ele. O versículo 3 diz, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aqui, a questão é do Senhor. Os seus gostos são únicos, singulares. Ele está sempre nos convidando para o seu banquete. E a primeira coisa que você precisa fazer para se tornar uma pedra viva é ir. Mas, por favor, não pare aí. Porque pode ser que você vá. A passagem, Mateus 11, versículo 22, o Senhor Jesus Cristo diz, vinde a mim. Ele disse. Então, você descansa sua alma no Senhor Jesus Cristo. Mas veja o versículo 6. De nosso texto. Por isso também, na Escritura está contido, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer. Então você se achega, não apenas para admirar a igreja, para admirar um prédio, mas você se achega para crer. E você quer saber o que crer significa? Significa confiar. Confiar nele. Uma vez que você nasce de novo, você crê no Senhor Jesus Cristo, você se une ao Senhor Jesus Cristo. E você não estará apenas uma pedra isolada, mas você estará cimentado e sustentado pelo poder do Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos uns dos outros na Igreja de Jesus Cristo, porque nós somos o corpo. O corpo precisa de todas as suas partes e todos os seus órgãos. Então, irmãos e irmãs, Cristo é a pedra viva e nós somos, por causa dele, as pedras vivas, porque nós nos achegamos e cremos nele. Mas eu preciso dizer mais aqui. Há algo importante. Em Lucas, quando João Batista começou o seu ministério, as pessoas estavam indo até ele para arrepender-se dos seus pecados, e ele disse a eles, não confiem no fato de que vocês são filhos de Abraão. Eles tinham orgulho disso, vocês conhecem o texto. Mas o que João Batista disse a eles? Não se apoiem, não pensem que vocês serão salvos porque vocês são filhos de Abraão. Porque Deus pode suscitar filhos a Abraão mesmo dessas pedras. Amigos, será que isso não é um cumprimento daquilo que João Batista disse? Você e eu, que somos pedras mortas, passamos a ser pedras vivas. Os verdadeiros herdeiros de Abraão pela fé, Efésios 3, 26, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, crendo no Senhor Jesus Cristo. Mas um outro exemplo está no Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo entra na cidade de Jerusalém e as pessoas estavam exaltando-o, louvando-o. E você sabe o que os líderes judeus disseram ao Senhor? Mande que os seus discípulos se calem. E o que o Senhor Jesus Cristo disse a eles? Se eles ficarem quietos, calados, as pedras clamarão. E esses somos nós quando nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas ao cantar, ao cultuar, não são apenas palavras ou bela poesia que estamos cantando, mas nós estamos cantando as coisas profundas de Deus e isso nos dá um antegozo da nossa presença com o Senhor Jesus Cristo no céu. Irmãos e irmãs, Cristo é a pedra viva. Nós somos pedras vivas por causa dele. Por causa dele, as pedras vivas são colocadas sobre a pedra viva, e sem ele nós nada podemos fazer. Isso é tão importante quando nós consideramos essas afirmações, essas metáforas sobre o Senhor Jesus Cristo sendo a pedra viva. Mas vocês veem, por causa disso, por causa dele, porque nós nos achegamos a ele, porque nós confiamos nele, veja o versículo 5, nós temos uma outra identidade ali. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amigos, o Senhor Jesus Cristo, quando cremos nele, ele nos torna não apenas pedras vivas, mas nós nos tornamos também sacerdotes. Nós veremos isso quando chegarmos no versículo 9. Nós somos um reino de sacerdotes. Mas o que eu quero dizer a vocês aqui é que como sacerdotes, nós não oferecemos sacrifícios pelos pecados das pessoas, mas nós oferecemos um tipo diferente de sacrifício. Amigos, não se acheguem a nenhuma pedra neste mundo. Isso é idolatria. Há apenas uma pedra. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então nós nos achegamos a Ele com sacrifícios espirituais. E quais são eles que nós oferecemos a Deus? Posso oferecer aqui uma curta lista. A primeira delas é o culto. O culto é a linguagem do céu. É a linguagem da igreja. O segundo é o sacrifício de um coração contrito. Sacrifício de arrependimento, sacrifício de boas obras, sacrifícios de ética e de vidas éticas e morais e de compaixão e sacrifícios de mordomia. E Romanos 12, 1, nós oferecemos os nossos próprios corpos ao Senhor Jesus Cristo em serviço a Ele. Nós oferecemos sacrifícios de gratidão, nós oferecemos sacrifícios de amor. Amor ao Senhor. Amigos, o amor sempre cumprirá o seu dever. Sempre. Mas eu preciso prosseguir. Eu poderia ter ficado nesse versículo, mas há 6 metáforas em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é a pedra viva. E você e eu, nós somos pedras vivas, mas também somos sacerdotes e oferecemos sacrifícios espirituais. Veja a segunda, no versículo 4, outra vez. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas com pedra eleita e preciosa por Deus. Cristo é a pedra escolhida. É uma pedra reprovada pelos homens, mas escolhida por Deus. Aquele que está disposto e é capaz de salvar completamente. Às vezes, os novos convertidos me perguntam, como que Deus fala conosco? Hebreus 1 diz que Deus fala conosco por meio de Cristo. E onde que nós encontramos a Cristo? Na sua palavra. Então, como é que Deus fala conosco? Ele fala conosco através da palavra, pelo Senhor Jesus Cristo. E é isso, nada mais. E se você pensar nisso, amigos, Deus fala a nós e nos salva através do Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou permanecendo nessa segunda coisa? Eu poderia ter mencionado e continuado, mas vocês leem nos evangelhos, quando o Senhor Jesus Cristo veio, quando depois de começar o seu ministério, vocês sabem o que os homens diziam? Os homens diziam: Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Eles disseram isso. E você sabe o que os construtores falaram? Se você quer que eu explique, os construtores só... Isso só quer dizer os judeus, os líderes, sabe o que eles disseram? Para longe com este homem, crucifiquem-no. Mas quando lemos Atos 4, 11 e 12, diz: aquele homem que foi rejeitado, aquele homem que foi desprezado e reprovado, foi o homem que Deus escolheu para a salvação de todo homem que confia nele. Atos 4, 12. Não há nenhum outro nome dado embaixo dos céus. Onde é este lugar, abaixo dos céus? A terra. Nenhum outro nome foi dado para nossa salvação, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Amigos, Cristo foi rejeitado pelos homens, mas ele foi selecionado por Deus para ser ordenado, para ser o único Salvador, e não há nenhum outro Salvador. Ele é o único. Os construtores, eles tiveram toda a oportunidade, todos os benefícios de crer. Eles disseram: nós não creremos. Eles tinham os profetas, eles tinham a aliança, eles tinham as escrituras, eles tinham milagres, eles tiveram sombras, os tipos, eles tinham sacrifícios, mas apesar de tudo isso, eles disseram: nós nos recusamos a crer. Então, de quem é a culpa? É de Deus? Às vezes as pessoas dizem: é Deus, Deus não quer que pessoas sejam salvas, mas Deus quer que pessoas sejam salvas, e ele mostrou isso através de muitos tipos e sombras, mas agora temos a realidade de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E o que, sabe o que eles disseram quando o Senhor Jesus foi pregar a eles? Eles disseram: será que pode algo bom vir de Nazaré? Eles rejeitaram a única esperança. Amigos, se vocês não conhecem essa pedra viva, venham, creiam. Essa é a única. Mas eu preciso me achegar ao terceiro. O terceiro é bem simples e podemos vê-lo no versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a pedra principal. Este deveria ser o quarto, mas há mais um no versículo 4, que diz: eleita e preciosa. Preciosa. Então, em primeiro lugar, Cristo é a pedra viva. Segundo, ele é a pedra eleita. Em terceiro, ele é a pedra preciosa. E você vê a linguagem aqui, é Deus que escolheu a Cristo para que ele se tornasse a pedra preciosa. A palavra preciosa no grego significa inigualável, caro, algo insubstituível. Significa que nós não há como ficar sem o Senhor Jesus Cristo, não podemos viver sem Ele. Ele é o Salvador, Ele é aquele que dá energia à nossa vida espiritual, Ele é aquele que nos vivifica dos mortos. Então, se nós rejeitamos, aí não há esperança para você nessa vida e nem na vida vindoura. Ele é precioso. Mas preciosa significa que a nossa salvação custou muito. Alguns pregadores tolos algumas vezes dizem: ah, tudo é grátis. Sim, é gratuito para nós. Mas será que você consegue pensar nisso? Qual é o custo da nossa salvação? O próprio Deus teve que dar o seu único filho, o filho unigênito. E esse é um grande preço. Se você não crê em mim, leia depois Colossenses 1, 13, 1 Coríntios 6, 19 e 20. É um grande preço. Ah, amigos, o pai valorizava o seu filho. Será que nós não o valorizaremos também, o Senhor Jesus Cristo? Depois, eu não tenho tempo de mostrar a passagem, mas 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, diz algo impressionante. Ele, o Senhor, não há ninguém santo como o Senhor, porque não há ninguém além de ti, e também não há nenhuma rocha como nosso Deus, preciosa. E o quarto que eu já mencionei, Cristo é a pedra principal da esquina. Amigos, quando a Bíblia fala da pedra principal de esquina, é importante, eu não quero me deter nisso por muito tempo, mas é importante. Por quê? Porque Cristo é o bem planejado plano de Deus para a salvação, o eterno plano da salvação. E eu escolhi com cuidado as palavras. O eterno plano da salvação da parte de Deus. Além do mais, ele também é a pedra principal de esquina da sua igreja. A pedra que une o edifício. Nos tempos do Novo Testamento, a pedra de esquina era a pedra mais cara. No tempo do Novo Testamento, a pedra de esquina era a primeira a ser posta no lugar para dar o ângulo certo, para dar a retidão, direção a todo o prédio, mas também para segurar as paredes juntamente. E nós podemos aqui fazer uma boa aplicação. Cristo, pelo poder do Espírito, é aquele que está nos mantendo juntos, cimentados juntos pelo seu poder. Mas, amigos, Efésios 2:19-20, Cristo é a fundação, ele é o alicerce, a pedra de esquina da igreja. Ele dá o formato às nossas vidas, ele dá a direção às nossas vidas, ele transforma o nosso coração. Você pode ver o propósito da pedra principal, mas eu agora me achego ao quinto tópico. Versículos 6 e 7. Por isso também na Escritura se contém que ele é precioso. Aqueles que creem, assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. Então, Cristo não é apenas a pedra principal de esquina, mas também é a cabeça, ou cabeça da esquina. E eu preciso explicar isso. Nós entendemos isso, é aquela pedra memorial que é colocada em cerimônias solenes, quando um prédio grande para ser construído. Eu já vi isso muitas vezes na África. Eles colocam aquela primeira pedra e nada acontece depois. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, o presidente vem, os oficiais vêm, eles colocam aquela primeira pedra e aí você tem que esperar muito. Mas com Cristo... Ele é a cabeça da esquina. Antes da fundação do mundo, ele é a cabeça da esquina, antes do começo deste mundo, e também na cruz do Calvário. E a cruz do Calvário, então, a pedra principal da esquina, é por isso que eu lembro a vocês, a cruz do Calvário é o evento mais importante na história do mundo. Este é o memorial. E esta noite, ao nos achegarmos à mesa do Senhor, o que estaremos celebrando? O que lembraremos? Da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas graças a Deus, nós louvamos ao Senhor, porque ele não permaneceu na cruz, mas ele foi ressuscitado dos mortos. Mas a pedra principal de esquina significa que o centro e o cerne do nosso louvor não é mais um templo, agora é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a Ele que nós louvamos, é a Ele que nós servimos de todo o coração, dia após dia. Mas agora me achego ao último ponto. Se eu os deixei perdido em algum momento, me perdoem, mas eu queria apenas apresentar-vos o Salvador. Ele é a pedra viva, ele é a pedra escolhida, ele é uma pedra preciosa, ele é a pedra principal de esquina, ele é a pedra principal. Agora, a última coisa, no versículo 7 e 8, é dito, no versículo 8, e uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo ou ofensa. Então eu agora encerro, meu tempo se encerra. Irmãos e irmãs queridos, para os verdadeiros crentes, a você e a mim que nos achegamos e cremos no Senhor Jesus Cristo, Cristo é a pedra salvífica. E Ele nos dá uma eterna salvação. Mas para aqueles que rejeitaram o Evangelho, é comparada a uma pedra, é uma pedra na qual eles tropeçam para serem destruídos. Que contraste! Vocês veem só, para o crente, ele é uma pedra salvífica, mas ele é a pedra principal, mas para o não crente, ele é uma rocha de ofensa, ele é uma pedra de tropeço. Irmãos e irmãs, por que é que as pessoas tropeçam sobre o Senhor Jesus Cristo? Está aqui no versículo 8º, não inventem nada, está no texto, e vocês veem uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Aqueles que tropeçam. Por quê? Porque sendo desobedientes, não querendo crer. Essa é a chave. As pessoas tropeçam, por assim dizer, sobre o Senhor Jesus, não porque Deus não quer que elas sejam salvas, mas porque elas não querem. Elas são desobedientes. Amigos, culpem a desobediência de vocês. Eu culpo a minha desobediência, não a Deus. Deus nunca deve ser culpado. Deus é sempre justo e reto. Permitam-me encerrar com uma promessa dada a nós na passagem. Aqueles que o seguem e colocam as suas vidas sobre ele. Veja o versículo de novo, versículo 8º. Diz, versículo 6º. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Essa é a palavra que eu estava procurando. Se você confiar nele, você nunca, nunca será confundido ou envergonhado. Esse é o significado. No dia do juízo, Deus não te julgará pelos seus pecados, porque você creu no Senhor Jesus Cristo. Amigos, vão até ele. Ele é a pedra viva. Por todas essas razões, permita dizer-lhe: nós vivemos uma vida santa, nós vivemos uma vida de sacerdócio santo, nós aumentamos na nossa certeza de salvação, somos separados do mundo, nós oferecemos nossos corpos como sacrifícios vivos para servir ao Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza de que Pedro, com vergonha, lembrou-se de quando ele negou o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, mas agora ele diz: as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo receberão vida eterna. Mas se o Senhor Jesus Cristo cair sobre você, você será despedaçado, esmagado. Você se tornará como pó, nada. Mas se confiar nele, você nunca, nunca será envergonhado. Amigos, será que vocês estão perplexos quanto à vida? Corram para a rocha. Será que você não está salvo? Venha, sem demorar, à rocha da salvação, porque nos Salmos nós lemos que o justo corre para a rocha e encontra o quê? Refúgio. Você pode achar refúgio no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe essas palavras aos nossos corações nesta manhã. Encerremos hoje cantando o hino de número 18. Um salmo que fala sobre a pedra. Hino 18. A quem devemos amar como ao Senhor, o nosso Deus, o nosso guia e o nosso rei?